mundo corporativo há uma preocupação cada vez maior com a sustentabilidade. E essa preocupação aumentou mais após a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, realizada em novembro no Egito. Mas é possível ser sustentável e ter lucro ao mesmo tempo? E como implantar os princípios de ESG, meio ambiente, social e governança? Para nos ajudar a entender melhor este assunto, vamos conversar com a especialista em marketing internacional e coordenadora do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Meio Ambiente da Câmara Brasil-Alemanha, Cris Baluta, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos da CBN que nos ouvem, que nos veem, né? Agradeço a participação para falar de um tema extremamente importante.
Nós também agradecemos a entrevista. Bom, para começar, eu gostaria de saber o seguinte, né? Tem se falado muito em ESG. Essa sigla, ela engloba tudo o que existe em termos de sustentabilidade, resume todas as ações na busca pela sustentabilidade?
Sim, porque o ESG é uma, ela tem uma abordagem que o E é voltado ao environment, que é o meio ambiente, o S, o social, e o G, de governança, né? Então, ela é uma agenda transversal e perpassa por todas as áreas dentro de uma corporação, da iniciativa privada, da iniciativa pública, né? E é uma sigla que conversa muito com os objetivos do desenvolvimento do milênio, os 17 ODS. Então, com toda certeza absoluta, elas se conversam e ela abrange tudo o que é necessário para a questão da sustentabilidade.
E é possível ter lucro e ser sustentável ao mesmo tempo? Que eu acho que essa é a pergunta que muitos empresários se fazem, né?
Sem dúvida nenhuma, é porque quando você coloca em prática essas questões da agenda ESG, você acaba passando, seja o porte que for da sua empresa, seja micro, pequeno, médio, grande, ou porte exponencial. Vamos falar aqui da iniciativa privada, né? Você passa porque você tem que fazer uma análise, um diagnóstico da tua corporação em todos esses níveis. Então, você vai ter muita atração, muitas vantagens reputacionais a partir do momento que você identifique onde o nível que você já se encontra, o plano de ação que você traçar e até onde você pode ir, né? Então, a gente pode citar aqui 5 ou 6 vantagens reputacionais, atratividade para profissionais talentosos, vantagens financeiras, porque você vai ter taxas diferenciadas de linhas de crédito, atração de investimentos, você tem uma maior chance de atrair investidores conscientes, né? Mitigação de riscos, que é super importante para as atividades e você se depara com uma prévia já das adversidades operacionais que você pode encontrar, né? Gestão de oportunidades, então tudo isso acaba gerando essas vantagens e esse lucro, porque é uma equação que para atender essas questões da agenda ESG, o lucro não pode ser abstraído de forma alguma, porque a gente tem que realmente gerar lucro. Sustentabilidade, lucro faz parte, né? E também você vai estar tendo uma grande aderência com a Agenda 2030, que é justamente a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Agora, como implantar, então, os princípios ESG numa empresa? Por onde começar?
Tá. O que eu sempre sugiro, pela minha experiência, aí, que eu atuo na área há mais de 20 anos, o que acontece? Toda a empresa, por exemplo, até mesmo dentro da Câmara Brasil Alemanha, como você falou, nós temos um comitê gestor. Então, todas as empresas devem começar por isso, formando um comitê gestor, um grupo de pessoas, uma equipe, o mais multidisciplinar possível, desde a autodireção até chão de fábrica. É importantíssimo se ter todas essas pessoas envolvidas, todos esses profissionais. A partir de então, eu sempre sugiro que se tenha uma pessoa, um ente externo participando, para que se mantenha a neutralidade e a imparcialidade. Se faça um diagnóstico, se faça um raio-x da empresa, determine em que grau, qual o nível de escalabilidade ESG ela se encontra, e a partir de então se trace um plano de ação. E o ESG não tem começo, meio e fim, é uma jornada. Então você sempre vai precisar estar monitorando, otimizando e realmente validando as ações que você colocar em prática na sua empresa, né? Só complementando, eu acho que essa sigla ESG ela deveria vir com as letras ao contrário, deveria ser o G primeiro, porque tudo começa da governança, né? Porque o E, o ambiental, a gente tem muita regulação, a gente tem muita regulamentação, legislação para isso, então é uma questão que está um passo à frente. Agora, o social, muitas empresas confundem com filantropia. Não é filantropia importante, é emergencial, mas o S, você deve causar um projeto de impacto positivo para o teu interno e para a tua comunidade externa, né? Por isso que eu digo, a governança é super importante.
Ah, interessante você explicar aí, então, um pouco mais sobre essa questão social, né? O impacto positivo para a comunidade, né? Para, tanto para os colaboradores quanto para a comunidade externa, é isso?
Exatamente. Você precisa gerar impacto. Não é você... A empresa não tem que ficar... achar que ela está cumprindo com o seu social. É o que eu digo, filantropia, reafirmo, importante, importantíssimo. Porém, precisa se gerar um projeto de impacto a longo prazo, entende? E de preferência, envolva os teus stakeholders internos e externos também. Aí você pode e deve envolver fornecedores, a comunidade no entorno, escolas, várias outras. Por isso que precisa ter um estudo detalhado internamente e externamente, né, para que se veja como desenvolver esse projeto de impacto.
Você pode dar exemplos?
Posso, por exemplo, existem desde administração participativa, por exemplo, isso você pode trazer teus internos a participar na administração da tua empresa nas questões de ESG. Ninguém vai ficar abrindo o que não deve, né? Mas essa é importante que se tenham participações ativas desse grupo, desse comitê gestor. A partir do momento que você pode, de repente, trabalhar com uma escola, educação ambiental numa escola, educação sobre sustentabilidade na escola, que envolva os seus colaboradores, a alta direção nessa escola, para que isso vá tomando corpo e isso vá se desenvolvendo, né? Bibliotecas, existem várias... cozinha comunitária, existem vários projetos de voluntariado que podem ser desenvolvidos e devem ser mensurados e acompanhados justamente para isso, para que se tenha aquilo que eu falei minimamente, a vantagem reputacional, né?
E quando a comunidade ao redor se desenvolve, a empresa sai ganhando também?
Sem dúvida nenhuma, porque você traz todo mundo e aí sim você observa o impacto que a tua empresa, que a tua marca está causando, não só no teu produto, mas fora do muro da tua empresa, né?
Bom, então o social é bem fácil de entender, né? O meio ambiente é regulado por leis municipais, estaduais, sim, federais, e o G, a governança, como que a gente pode entender melhor a importância da governança nas empresas?
Eu acho que eu tenho uma percepção que a empresa é a cara do líder. Né? Então, eu acho que primeiro de tudo é se fazer que essa governança ela faça uma autoanálise que a gente chama do ODS zero, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número zero, que é onde você faz uma relação do teu ser, relação consigo mesmo, a governança deve fazer, deve pensar as habilidades cognitivas existentes nessa governança, o relacionamento que a governança, a empresa tem quando cuida das pessoas e do planeta, verificar quais são as habilidades existentes nessa equipe e agir para conduzir essas mudanças. Eu acho que esses são os cinco principais passos que um líder, a governança deve levar em consideração.
E essa busca pelo ESG tem sido grande, tem aumentado? Como é que está a conscientização da iniciativa privada no Brasil em relação ao ESG?
Essa procura tem aumentado cada vez mais. ESG não é uma agenda nova, ela já vem de muitos anos atrás, mas agora ela, com essas, todas essas questões que a gente passou, pandemia, mudança climática que a gente está sentindo na pele, ela veio com mais força. Inclusive, a Associação Brasileira de Normas Técnicas acabou de colocar, disponibilizou para o mercado práticas recomendadas, que a gente chama da PR 2030. Ou seja, antes estava todo mundo fazendo de uma forma, de um jeito, como queria, como achava melhor. Agora não. É tão importante que a própria ABNT saiu na frente e já ditou essa PR 2030, porque as empresas têm pelo menos um norte para onde seguir. As empresas estão acostumadas com normas ISO, com outras certificações, mas é importante que se leve em consideração, por isso reafirmo a importância de um ente externo dentro desse comitê, que possa traduzir, por exemplo, para as indústrias, para o setor privado, essa PR 2030, porque não é, para você ter uma ideia, são quase 170 páginas.
São normas, então, situação... são normas para...
Não, são práticas recomendadas para se colocar em prática a agenda ESG dentro das empresas. Porém, elas têm que ser realmente destrinchadas, detalhadas para cada segmento, para cada atividade de cada empresa, né? Então, por isso, quando você tem alguém externo participando desse comitê gestor, é importante porque ele vai te dando direcionamento de forma neutra e imparcial.
Certo. E a empresa, esse agente externo, esse agente, ele tem que ser alguém contratado pela empresa, um auditor, alguma coisa assim, consultor?
Exatamente, é o que eu mais sugiro justamente para que tenha esse posicionamento neutro, né? Então é importante que ele venha com esse olhar externo, os consultores, os assessores ESG, eles estão vindo muito bem preparados, eles normalmente têm uma visão macro, eles veem um cenário muito além do que a empresa está acostumada no seu dia a dia, né? Às vezes é uma situação que a empresa acaba não observando no dia a dia, mas vem o consultor, vem o assessor e ele tira essa venda e consegue se resolver a situação e se desenvolver um projeto, digo mega projeto, em termos de impacto positivo. Não estou dizendo que em termos de investimento, porque não é isso, né? Obviamente, o investimento há de se ter, mas nem tudo é um investimento grande. Existem coisas dentro da empresa, ações, que às vezes só precisam ser otimizadas.
Olha, isso é muito legal, hein? Pequenas ações que têm um bom impacto, um grande impacto, né? No meio ambiente a gente tem muitos, né?
Com certeza, essa é a ideia, né? Porque você tem que procurar fazer mais com menos.
O copo descartável que você deixa de usar, né? O copinho plástico descartável.
Exatamente. Essas são ações que, olha, como sendo voltadas à área de meio ambiente... são ações que já são mais praticadas, mas você pode verificar a questão para onde estão destinando, como estão destinando, isso já está previsto em lei, mas talvez verifique na comunidade em torno como você pode fazer um trabalho em conjunto, desde que tudo esteja, obviamente, dentro da legislação ambiental, né? Então, a questão da água, que a gente passou por um período aí, né, 2020, com um racionamento terrível de água, né? Todo mundo aprendeu, teve que reaprender a trabalhar com a reutilização de água, que antes já era importante, agora todo mundo entendeu o perigo que é, né, a gente ficar sem a água, né?
É verdade. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde para vocês também, a todos. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com a conselheira da Câmara Brasil-Alemanha, aqui no Paraná, Cris Baluta, que nos falou como implantar ESG nas empresas, a importância dessas ações para as empresas. A gente falou das empresas, mas, claro, também o poder público, as repartições públicas também estão neste caminho, né, nesta busca.